O primeiro conteúdo que eu quero estar comentando com vocês é coesão e coerência textual, que é o nosso assunto mais recente, que eu passei um exercício e os slides que estão no sistema, e que a gente vai demorar um pouquinho porque é um assunto extremamente importante para a continuidade dos nossos conteúdos. Nós vimos lá que existe um ato comunicativo que vai consistir na transmissão de mensagens de um emissor para um receptor com a finalidade de interação. A partir de então, nós vimos que essa mensagem ela é chamada de texto. E esse texto ele vai ter várias situações que integram ele. O modo como vai ser falado, a quem vai ser falado, o contexto, etc. E nós vimos que esse texto ele precisa estar organizado de uma forma que seja concisa, que transmita a mensagem de uma forma eficaz. Um adendo é só lembrando a vocês que nós vimos lá que o texto ele pode ser tanto escrito quanto falado. Nós sabemos que nós temos a fala, que é esse fator que nos difere dos outros animais e que nos permite transmitir mensagens. O texto, ele começa na fala. O texto falado, ele é a transmissão de mensagens por esse nosso fator que nós temos que nos difere. E, além disso, nós temos como é que eu posso falar isso? A transmissão através de códigos desse texto falado, que se configura no texto escrito. A escrita, o alfabeto, a organização das palavras e como nós as construímos, ela é fruto da nossa fala e ela também constitui um texto, que vai estar no papel, no computador, em qualquer superfície que permita que esses códigos que vêm da fala possam estar em coexistência. Nós vimos também que o nosso foco principal aqui é o texto escrito, porque ele vai ajudar vocês a compreenderem o que vocês vão encontrar aí na vida acadêmica, artigos, resenhas, TCC e qualquer outra coisa que envolva esses códigos. O texto falado também é importante, mas não é o foco da nossa discussão. Então, só queria deixar lembrar vocês isso. O que nós vamos estar falando, ele corre muito mais para o texto enquanto unidade escrita do que a unidade falada. O que seria então essa coesão e essa coerência textual? A coesão, ela vai ser um fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos de um texto estão organizados. Aqui nós entramos numa questão que está interna ao texto, uma questão que está na superfície dele, porque ela vai ligar os verbos, os substantivos, todas as palavras e como elas vão estar montadas dentro de um texto. Elas vão dizer respeito à coesão. Ela vai indicar a sequência do texto, como ele vai, aonde ele vai ser guiado, para que ele vai ser guiado, né? E ele pode ocorrer simplesmente dentro da superfície. Ele só pode acontecer dentro das palavras. A coesão, ela tem muito mais a ver com essa questão que está ligada entre as palavras. Já a coerência, ela ocorre um pouco para fora do texto, ela é um lado externo a ele, mas que está presente na hora da compreensão, da interpretação do texto. Por exemplo, se eu falo a seguinte frase: a rua está molhada porque não choveu. Vocês sabem que isso é algo que não tem sentido. Mas não tem sentido porque as palavras não estão tendo sentido ou porque a situação em si não produz algum tipo de sentido? A segunda opção, claro. Porque vocês podem ver que A é o artigo, está no lugar certo, rua é um substantivo no lugar certo, o verbo está conjugado da maneira correta, as outras palavras também não impedem o entendimento da frase enquanto estrutura sintática, enquanto estrutura gramatical. Mas nós sabemos que uma rua só pode estar molhada, ou se choveu, ou porque alguém jogou água em cima. Isso é um fator que é externo ao texto. O texto não precisa explicar isso, nós sabemos porque nós temos experiência de que isso acontece somente dessa forma. E aqui entra a coerência textual, que é um fator que possibilita o entendimento da mensagem que é transmitida. A coerência, ela tem a função de construir realmente os sentidos que essa textualidade vai ter. Ou seja, o texto, ele não pode ser só uma sequência de atos de linguagem, que tem uma sequência de frases que pode estar escrita de forma correta, mas também algo que vai ser exterior. Então, para o nosso entendimento, nós temos que estar cientes tanto da gramática, das formas que as frases estão organizadas, como de fatores externos que também vão contribuir para todo o entendimento do texto. A coesão, ela vai estar dividida em alguns fatores, em alguns tipos. Os principais tipos dela são dois, que são cultuados pelos linguistas, colocados pelos linguistas até hoje, que é a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, existem esses dois tipos de coesão. A coesão referencial é aquela responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e as expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos a que elas se referem, enquanto a coesão sequencial, ela é responsável por criar condições para a progressão textual. Aqui vocês devem prestar atenção que a coesão referencial, ela vai dizer respeito ao modo como uma informação ela pode fazer referência a outra enquanto o texto vai correndo, para não existirem repetições, omissões, qualquer coisa que possa burlar o nosso entendimento. Por exemplo, num texto, se você fala sobre um sujeito, você não precisa repetir sobre ele o tempo todo. Você tem várias estratégias que podem ser responsáveis por você adquirir um sentido. É aí que entram os pronomes, as conjunções, qualquer outra coisa que está relacionada a isso. Lembrem lá que no slide eu coloquei um texto em que ele vai falar sobre o Machado de Assis. Eu vou ler esse texto aqui para vocês e eu vou, aos poucos, mostrando como a coesão e a coerência elas ajudam a um desenrolar melhor do texto. Eu dividi ele em dois, né? A primeira eu só coloquei a palavra Machado de Assis e na segunda eu já coloquei algumas coisas diferentes, mas que também fazem referência a ele. Então, aqui, comemora-se esse ano o Sesc Centenário de Machado de Assis. As comemorações devem ser discretas para que sejam dignas de Machado de Assis. Seria ofensa à memória do Machado de Assis qualquer comemoração que destoasse da sobriedade do recato que Machado de Assis imprimiu à sua vida, já que o Machado de Assis continua vivo entre nós. Percebam aí a quebra, a desprogressão, o arrastamento que esse texto vai ter. Porque em um mesmo parágrafo eu repeti Machado de Assis 5 vezes. Eu falei sobre ele primeiramente, depois volto a falar nas outras frases, e isso vai criando um destoamento, um afastamento do leitor do texto. Eu preciso colocar simplesmente Machado de Assis em outras frases? Não. Aí eu vou ler o outro texto que é trocar das palavras, só para vocês notarem a diferença. Comemora-se este ano o Sesc Centenário de Machado de Assis. As comemorações devem ser discretas para que sejam dignas de nosso maior escritor. Seria ofensa à memória do mestre qualquer comemoração que destoasse da sobriedade do recato que ele imprimiu à sua vida, já que o bruxo de Cosme Velho continua vivo entre nós. Aqui nós já temos um texto que está coeso. Mas coeso porque eu referenciei Machado de Assis através de outros termos que estão ligados a ele. Nosso maior escritor, mestre, ele e bruxo do Cosme Velho. Referenciei com ele porque Machado de Assis é um homem, então dessa forma nós temos o pronome masculino para referenciar um homem. E também temos as outras informações, nosso maior escritor, mestre, bruxo de Cosme Velho. Aqui, essas três informações, nós só sabemos através da coerência. Porque como nós sabemos que o Machado de Assis é nosso maior escritor, o texto não vai dizer isso. Nós sabemos porque nós estudamos sobre isso, nós sabemos porque nós temos esse conhecimento que é intrínseco a nós, ele não está diretamente posto no texto. A mesma coisa acontece de Bruxo de Cosme Velho. O que é o Cosme Velho? É o bairro no Rio de Janeiro em que o Machado de Assis nasceu, e bruxo porque ele utilizava uma forma muito perspicaz de escrita que quase parecia bruxaria. Então tem os romances dele lá que são escritos de uma forma bastante, que burlam bastante o que era escrito na época, e por isso ele foi chamado de bruxo, porque ele conseguiu dar à linguagem um tom muito diferente e que possa autorreferenciar-se através de outros tipos de coisa, outros tipos de palavra, outros tipos de texto, transformando a literatura em si. Por isso ele foi conhecido como o bruxo, como quase um alquimista. Então, aqui entram as questões da coesão e da coerência textual. A coesão ela vai servir para você não ficar repetindo o texto, para você utilizar outras estratégias que possam dar continuidade a esse texto, progressão, enquanto a coerência ela vai ser mensagens que estão externas ao texto, mas que também auxiliam na forma em que ele vai ser compreendido. A coesão textual, como eu falei a vocês, ela se divide em coesão referencial e coesão textual. A coesão referencial, por si, ela tem dois recursos que são principais, que são a anáfora e a catáfora. Quanto à anáfora, ela vai ser o processo pelo qual um termo recupera um outro termo que já apareceu no texto, a catáfora vai ser um que aparece antes do item a ser falado. Por exemplo, Mariana comprou um novo carro, o veículo é o lançamento do ano. Perceba aqui que a retomada do substantivo carro foi dada por outro substantivo, veículo. E na frase que eu vou falar agora, o doutor está de férias, ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Aqui há a retomada do substantivo doutor pelo pronome ele. Então eu já mudei aqui, de alguma forma fazendo com que o termo anteriormente falado, para falar dessa mesma coisa, não seja repetido. Então, no primeiro, para substituir carro, nós usamos veículo, e no segundo, para substituir doutor, nós retornamos ele. Isso é um caso, são casos de coesão referencial, porque eu estou referenciando algo que já aconteceu. E nesse caso, nós temos dois casos de anáfora. A anáfora vai ser exatamente esse processo no qual um termo vai ser recuperado por outro termo que já apareceu. Então, primeiro carro, depois veículo. Primeiro doutor, depois ele. Tanto ele quanto veículos vão falar de algo que já apareceu anteriormente. Enquanto a catáfora vai ser um mecanismo qual o referente vai aparecer depois do item coesivo. Ou seja, só desejamos isto, férias. Perceba que o pronome demonstrativo, isto, ele vai aparecer antes do referente, que é férias. E da mesma forma, Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate e leite. Vejam aqui que o isto normalmente deveria aparecer depois de eu falar férias, mas aqui nessa frase ele vai aparecer primeiro. Ou seja, aqui nós temos o caso da catáfora, porque sempre vai ser o referente aparecendo primeiro do que o item a ser referenciado. Da mesma forma, na segunda frase lá dos ingredientes, eu poderia ter falado ingredientes depois e falado das coisas que eu citei posteriormente primeiro. Então, Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovo, chocolate em pó e leite. Eu falei depois do termo ingredientes, que poderia aparecer antes e isso causaria uma anáfora. Mas como ele apareceu dessa forma, ele vai ser uma catáfora. Então, só para vocês manterem em mente, a anáfora vai ser tudo aquilo que vai referenciar algo que já apareceu anteriormente, e a catáfora vai ser quando o referente aparece antes do item a ser referenciado. Então, a coesão referencial ela pode estar contida em vários tipos, a partir de pronomes, a partir de trocas de substantivos por verbos, por conjunções, e que todas causem sentido e que elas alcancem a referência. Já a coesão sequencial, ela vai estar relacionada às condições que existem para a progressão do texto. De uma maneira geral, a forma que nós utilizamos as flexões de tempo, o modo que os verbos vão aparecer e a conjunção, elas são os mecanismos principais desse tipo de coesão. Por exemplo, quando eu falo, o céu escureceu de repente e a chuva começou. Vocês veem aqui que existe um conectivo de adição, que é o e. O céu escureceu de repente e a chuva começou. Ela liga a primeira informação que foi colocada e a informação que vai suceder. Torci o pé porque não consegui fazer o movimento na dança. Aqui nós damos a informação, torci o pé e não consegui conseguir fazer o movimento da dança. No meio delas está o porquê. Então, aqui nós temos um caso de coesão sequencial, porque elas dão continuidade à informação que já foi colocada dentro do texto. Então, recapitulando tudo que eu falei, a coesão ela tem a ver com o modo como o texto vai estar escrito e como ele pode ter referências e sequências. É importante que você referencie um texto para dar continuidade a ele, e é interessante que você sequencie através de termos que continuem causando sentido. Esses são os dois tipos de coesão que eu estou falando a vocês. Já a coerência, ela vai atender a alguns princípios. A coerência, como eu já vinha falando, vai ser tudo aquilo que é relativo à parte exterior do texto. Então, é coesão interno, coerência externo. Vai atender os seguintes princípios: um princípio de não contradição, ou seja, um texto ele não pode ter situações e ideias que contradizem-se entre si, ou sejam que quebra a lógica. Por exemplo, aquela que eu já havia falado: a rua está molhada porque não choveu. Não tem nada de errado com essa frase. Só tem errado que ela se contradiz, porque não existe como uma rua estar molhada se não choveu, se alguém não molhou ela. Da mesma forma, meu cabelo está seco já que o lavei. Se você lava o cabelo, normalmente ele vai estar molhado. Não existe isso. E o menino quebrou o vaso estudando. Se uma pessoa está estudando, normalmente ela tem que estar quieta, a não ser que ela esteja fazendo outra coisa. Então, esse é o primeiro princípio que vem à tona na coerência. O princípio da relevância. O princípio da relevância, eles vão ser os fragmentos de texto que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si. Se você fizer isso dentro de um texto, ele vai estar incoerente. A representação das ideias ou dos fatos, elas têm que ser relacionadas. Se elas não estiverem relacionadas entre si, elas ferem esse princípio e trazem a incoerência dentro do texto. Por exemplo, aqui: Mariana começou a trabalhar pouco antes das 8. João ainda não tinha atendido o paciente enquanto o cachorro latia com o carteiro. A professora dava aula e o menino corria atrás das pipas. Vejam aqui que em três orações nós desencontramos totalmente o texto. Nós começamos a falar do texto com Maria, depois fomos para o João, a professora, usamos o cachorro, falamos de um menino, mas o que é que cada um desses fatores tem a ver um com o outro? Nada. Não tem nada a ver Maria com João, nem o paciente com o cachorro, nem a professora com o menino, já que eles estão em lugares diferentes. Isso é um princípio de relevância, isso é a falta do princípio de relevância. Se o texto fosse relevante, ele estaria falando sobre a mesma coisa, sobre os mesmos fatores, dando continuidade a ela. Mas como ele não fala, ele não está sendo relevante. Notem que nenhuma das frases que nós falamos, nenhuma das orações que nós falamos aqui, ela está errada. Está tudo escrito de uma forma totalmente certinho, sem nada que fuja a corra para erros de gramaticais e coisas do tipo. Vejam que, então, a coesão sozinha não faz um texto. Ela precisa sempre da coerência. E, por fim, a continuidade temática. Ela tem a ver com a quebra da continuidade, né? Se você quebra essa continuidade, ela não vai fazer sentido entre si. Ela tem uma sensação de que você mudou o tema sem avisar o leitor, como estava acontecendo já anteriormente. Nesse exemplo aqui: os maiores autores brasileiros são Machado de Assis e Guimarães Rosa, sendo o primeiro a maior expressão literária do século XIX e o segundo a do século seguinte. A maior parte da literatura produzida na Rússia começou a figurar nos anos 1500, mas só foi mundialmente descoberta com Tolstói e Dostoiévski. O que tem a ver a primeira frase, o primeiro lance de frase com o segundo? Nada. Se você está falando de autores brasileiros, literatura brasileira, não tem por que você falar de literatura russa. Então, aqui você tem uma falta de continuidade temática. O tema era autores brasileiros, literatura brasileira, mas no final já está sendo literatura russa. Ou seja, isso não está correto de forma alguma. Então, isso feriu a nossa continuidade temática. Ainda existe a progressão semântica, que é quando acontece a introdução de novas informações. E se você não fizer essa progressão, essa inserção de novas informações, o texto parece que vai estar parado, que não chega a um ponto que interessa. Quando eu digo, por exemplo, os peixe-bois são os únicos mamíferos aquáticos vivos. Eles vivem nas águas rasas do Pacífico e correm sérios riscos de extinção. Ou ainda, os geógrafos estiveram fotografando aqui mais cedo. Chegaram de repente e começaram a tirar diversas fotos de toda a área. Notem na primeira frase que nós dizemos os peixe-bois são os únicos mamíferos aquáticos vivos. E depois nós dizemos eles vivem nas águas do Pacífico. Se eles são aquáticos, não precisa eu ter dizer, colocar de novo a informação, né, de que eles vivem dentro da água, porque isso já é lógico para quem conhece a palavra aquático. Da mesma forma, quando eu digo os geógrafos estiveram fotografando mais cedo, não tem por que eu dizer que eles estavam tirando fotos, porque só fotografando dá um sentido completo a essa frase. Não precisa eu voltar lá. Então a coerência ela vai ter a ver com isso. Ela tem muito mais a ver com o que as pessoas falam, o modo como as pessoas escrevem, e aquilo tem um sentido dentro do mundo real. Você trazer aquela informação que está escrita no texto ou é falada para você para uma situação concreta. Então, não tem por que eu falar de uma coisa e mudar de um assunto, até mesmo numa conversa normal, se eu faço isso, a pessoa vai me repreender, tá, mas o que é que você estava falando de um assunto anterior e agora você está falando desse? Então, dá para perceber aí que até numa conversa normal, essa questão da coerência, ela tem muito a ver. Até quando nós falamos com uma pessoa incoerente, nós estamos apenas reiterando que essa pessoa anteriormente disse algo, se posicionou com algo e depois voltou atrás com o que ela está dizendo. E isso configura um erro dentro da nossa comunicação. Então, para isso serve a coesão e a coerência textual, certo? Espero que vocês tenham entendido. Em breve vou colocar mais alguns áudios, o próximo respondendo o exercício que nós estamos vendo agora, que tem a ver com coesão e coerência textual. Espero que vocês tenham entendido e acompanhem aqui nossos áudios. Não deixem de participar das nossas aulas remotas, que vocês sabem que ocorrem todas as sextas-feiras, das 8 às 10 da noite. E, por enquanto é isso, até mais.